Senhora Presidenta, ainda há poucos instantes eu recebi os estudantes da Escola Jardim das Nações de Taubaté em meu gabinete e expliquei a eles e a elas o quanto que ali perto de Taubaté, há cerca de 30 minutos, no município de Santo Antônio do Pinhal, a população, o prefeito e os vereadores, em 2009, resolveram tomar uma decisão importante, pioneira, que quem sabe Taubaté, pela voz dos seus estudantes aqui presentes, possa persuadir o restante da população e transmitir também a outros municípios que, da mesma maneira que o hoje programa Bolsa Família, que atinge 51 milhões de brasileiros, mais de um quarto dos 191 milhões de brasileiros, cerca de 13 milhões de famílias, e está presente, portanto, em todos os municípios, foi algo que se iniciou no Distrito Federal, em Campinas, lá em Ribeirão Preto, em Belo Horizonte, em Belém, Mundo Novo, dezenas de outros municípios que passaram a adotar, em 1995, programas de garantia de renda mínima associados à educação, que também se denominaram Bolsa Escola, e que depois foram transformados mais tarde no Bolsa Família. Da mesma maneira como as pessoas foram persuadidas de que o programa Bolsa Família era uma boa ideia, precedida pela Bolsa Escola, ou renda mínima associada à educação, mais e mais nos cinco continentes, filósofos e economistas estão se tornando persuadidos de que uma melhor proposta ainda é aquela que, felizmente, o Senado Federal, em dezembro de 2002, e a Câmara dos Deputados, em dezembro de 2003, aprovaram, e por consenso de todos os partidos, e isto foi às mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocasião em que o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, depois de ter comigo dialogado, transmitiu ao presidente Lula: se trata de uma proposta factível, porque está dito que será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, e, portanto, é perfeitamente possível. E o presidente Lula sancionou. Mas em que consiste a proposição? Todas as pessoas, então, por exemplo, todos os habitantes de Taubaté, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, passarão a ter o direito de receber uma renda básica, na medida do possível, suficiente para atender às necessidades vitais de cada um, como um direito de serem habitantes de Taubaté, do Estado de São Paulo, de serem brasileiros e brasileiras. A ninguém será negado, nem mesmo ao prefeito de Taubaté, ao dirigentes das maiores empresas ali instaladas. Sim, será para todos. Quais as vantagens? É de bom senso que todos venham a ter o direito de participar da riqueza da nação. Elimina-se toda e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal. Elimina-se qualquer sentimento de estigma das pessoas terem que dizer: eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento. Elimina-se o fenômeno da dependência, que resulta de você ter um sistema que diz: quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir iniciar ou não aquela atividade, mas se iniciá-la, se vier o governo e retirar o que ela estava recebendo naquele programa, ela talvez desista de fazer a atividade. E se todos estivermos com a renda básica, qualquer atividade que venhamos a realizar sempre significará progresso. E do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, professora Cristiane, é que é a maior vantagem, pois para aquela jovem que às vezes não tem outra alternativa senão de vender o seu corpo para alcançar a sobrevivência sua e de seus familiares, ou para o jovem que não encontra alternativa senão a de se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, ou para o trabalhador que às vezes no meio rural brasileiro se vê instado a aceitar condições de trabalho escravo, uma vez instituída a renda básica de cidadania, as pessoas passarão a ter o direito de dizer não, daqui para frente eu não vou aceitar esta condição, vou aguardar mais tempo para ter a oportunidade de ter um trabalho mais de acordo com a minha vocação, mais de acordo com a minha vontade. É nesse sentido, portanto, que a renda básica de cidadania significará maior grau de liberdade para todos na sociedade, justamente no sentido de que nos fala o Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, quando observa que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade. Então, eu gostaria de lhes transmitir que, quem sabe, vocês possam fazer uma visita lá perto, a Santo Antônio do Pinhal, para conhecer como é que a população, seus vereadores e o prefeito resolveram aprovar uma lei nesse sentido. E há agora um grupo de trabalho em decorrência de acordo que a Corporação Andina de Fomento, dirigida pela senhora Moira Paz Estensoro e a Unicamp, realizaram, com a participação inclusive da secretária extraordinária do combate à pobreza, a senhora Ana Fonseca, para montar uma equipe que está assessorando a Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal para criar os passos, ou seja, o fundo que irá gerar os recursos suficientes para um dia se pagar aos seus 7 mil habitantes a modesta, mas cada vez maior, renda básica de cidadania, e quais são os passos seguintes que deverão ser dados, e como ficar perto de Taubaté. Vocês podem, uma hora, organizar uma visita até Santo Antônio do Pinhal, podem contar comigo que eu vou falar com o prefeito José Augusto de Guarneri Pereira para ali recebê-los. E assim, senhora presidenta, eu gostaria de dizer que este projeto tem tanto a ver com o objetivo maior da nossa presidenta Dilma Rousseff, que ainda hoje, no seu pronunciamento para o primeiro-ministro da Suécia, no almoço no Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff ali expôs quais são os nossos objetivos e o seu objetivo maior de erradicar a miséria, e ao mesmo tempo falando da admiração que temos todos os brasileiros pela Suécia, que conseguiu ter um dos maiores índices de desenvolvimento humano dentre todas as nações, e desde o início do século XIX passou a elaborar instrumentos de política econômica que realmente propiciam à população da Suécia extraordinário grau de educação e de civilidade e de realização de justiça e sentimento de solidariedade. Muito obrigado, senhora presidente.